One, two, three.
Bem-vindo, bem-vindo ao Paladar Distinto, seu podcast de gastronomia. E o tema de hoje é sobre gastronomia italiana. E eu tenho a honra de falar com esse casal incrível, o chefe Marco Renzetti e a Erika. Tudo bem, Marco? Tudo bem, Erika?
Tudo bom? Prazer.
Um prazer estar aqui, Gabriel. Obrigado pelo convite.
Ah, nossa, vai ser incrível, viu? Conhecer mais a história, né, de vocês e dessa gastronomia incrível aí que vocês estão fazendo no FAMI, né? Mas, Marco, conta pra gente, né? Eu aqui estudei aqui a história, aqui, mas para os ouvintes, né? Como que foi largar a biologia e ir para a gastronomia?
Foi muito simples, na verdade, porque eu detestava ciências biológicas. Eu fiz isso na inércia cultural familiar, sabe?
Sim.
Eu venho de uma família italiana, burguesa, onde se espera de um jovem que ele faça uma trajetória formal, estude alguma coisa universalmente reconhecida como vantajosa e útil para a sociedade. E na minha época, eu tenho 50, pouco menos de 50 anos, mas na minha época, nos anos 80, a gastronomia ainda era vista como algo reservado a classes sociais menos avantajadas, né?
Sim.
Então, não se esperava de um jovem burguês que ele decidisse ser cozinheiro, pronto. Então, eu me inscrevi ao curso de ciências biológicas na Universidade de Roma por esse motivo, não porque eu tivesse um ímpeto de estudar isso. E a transição para a gastronomia foi uma transição muito, muito abrupta e casual, pois eu larguei os estudos e fui cozinhar.
E acho que foi bem engraçado, né, Marco? Que acho que foi o seu tio, né? O seu tio foi para Lima, né? É, convidou, acho que um chefe, né, italiano, para lá com ele e te fez o convite, né? Marco, você aceita? Vou abrir um restaurante. Quer vir comigo? Foi mais ou menos assim?
Foi exatamente assim. Meu tio foi casado com uma limenha peruana durante vários tempos. Eles se separaram e ele foi a tentar reconquistar ela, e a ideia dele foi: vou abrir um restaurante em Lima. Aí, para a empreitada, ele contou, fui eu quem contratou o chef, né, o Fábio, na época, na verdade. E eu peguei o chef, peguei as malas e fui para Lima. Eu larguei tudo e fui para lá. Repito, para mim, eu nunca tinha operado numa cozinha de um restaurante, não fazia a menor ideia de como isso funcionava. Eu sempre tive uma queda por cozinha, sempre gostei de cozinhar de forma amatorial, mas eu nunca imaginei que isso poderia fazer parte da minha vida, assim, profissional. E, bom, chego em Lima em 1994 e me deparo com essa realidade.
Nossa, e acho que até estava vendo uma entrevista, acho que durante uns 6 meses, né? Você passou pela administrativa, ajudava no estoque e tudo mais, mas acho que teve um tempo, né? Que acho que o chefe, né? O chefe Flávio, né? Acho que ele não passou muito bem de saúde e tudo mais. Aí seu tio falou: Marco, acho que agora você vai ter que assumir, né? Acho que esse foi o trampolim, né, Marco? Esse foi o start, assim, se a gente pudesse dizer.
Foi exatamente isso, foi o momento Deus ex machina da minha vida. Foi, sim. Flávio ficou em cama quase 2 semanas com uma infecção intestinal. Ele não tinha como levantar e meu tio fez a proposta indecente. Marco, você sempre gostou de cozinhar, assume a cozinha aí. Eu, como sempre, fui bastante destemido na vida.
Sim.
Ou inconsciente, não sei, uma das duas. Vesti a doma e entrei na cozinha. E deu tudo certo, assim, não matei ninguém, Gabriel.
O Eric, acho que bem legal também e bem ousado, né? Porque acho que o Marco até pegou a doma lá do chefe Flávio, né? Que daí acho que o chefe até falou: poxa, acho que eu tenho que ficar bom rapidinho, né? Senão daqui a pouco aí eu vou perder meu emprego, né?
Absolutamente.
O Marco sempre teve uma vocação para a cozinha, ele sempre gostou e a mãe dele sempre contou que ele participava muito, digamos, nessa... que ele gostava de fazer pratos novos em casa, ele tinha já essa curiosidade.
Já tinha desde pequeno, né? Assim, lógico, foi construído nessa época, mas já tinha certa paixão, né? E acho que depois, num segundo momento, né, de Lima, tudo. Aí acho que depois acho que você voltou para a Itália, né, Marco? Fez a parte de reservista, tudo, parte militar. E depois você foi para Bolívia, né? Acho que seu pai, a família mudou para Bolívia, né? Ele trabalhava, acho que com telecomunicações, alguma coisa assim.
Sim, correto. Meu pai foi morar lá.
E aí acho que tinha outro, aí surgiu outro italiano lá, falou: "Poxa,
Sim,
eu tô..."
Gabriel, é o destino. Quando é o destino, conspira, a gente tem pouco a fazer. Na verdade, o que aconteceu é que eu cheguei isso é muito engraçado, porque cheguei em La Paz, na Bolívia, e num jantar na casa do meu pai. Casualmente estava o cônsul da Itália jantando, e esse senhor, Ricardo, ele me falou: "Olha, Marco, eu sei que você mexeu com restaurantes já anteriormente. Olha, eu estou abrindo um restaurante com um senhor italiano aqui daqui a pouco, e gostaria de conversar com você, caso você estivesse interessado em colaborar ou em..."
Sim.
O resumo da história é que depois de 3 meses era dono desse restaurante.
Nossa.
O rapaz, o italiano que abriria o restaurante com o cônsul da Itália em La Paz, ele desistiu, quis voltar, que a mulher dele largou ele quis voltar para a Itália, e eu fiquei ali. E foi ótimo, porque para mim foi uma escola incrível, com um risco muito pequeno, né? Porque La Paz é até hoje em dia uma cidade com uma realidade comercial mais simples, né?
Sim.
Menos regras menos estritas. Então, eu pude errar mais à vontade, sabe?
Nossa.
Eu errei lá durante 8 anos. Eu fiquei lá durante 8 anos e foi ótimo. Foi uma das fases mais incríveis da minha vida, porque eu tive à disposição um restaurante para aprender, para testar.
E acho que foi depois de uns 2 meses, Marco, que você abriu esse restaurante, que um belo dia a Erika foi jantar lá, foi conhecer o restaurante e vocês se conheceram?
Sim, ela foi lá comer. Ela até hoje em dia fala que eu só sabia fazer pizza, era a única coisa que ela comia no meu restaurante, era pizza. E tudo o resto que eu servia no restaurante não prestava, a pizza era a única coisa boa. Era um restaurante bastante familiar, simples, com um forno a lenha, a gente fazia pizza e cozinha. E ela, coincidentemente, tinha uma vida parecida com a minha, ela estava meio desligada da família dela já, morava sozinha. E os dois estávamos sozinhos no mundo e acabamos nos juntando para um fazer companhia ao outro.
Que legal. O Érica, então assim, o bom era só a pizza, né? Então, macarrão, quem colocou os trilhos aí no Marco foi você, então, né?
Na verdade, naquela época, o Marco tinha uma cozinha diferente de hoje em dia, mas ele era muito jovem também. Ele tinha 23 anos.
22, quando a gente se conheceu.
22, olha.
22. Bom, então,
era um moleque, era um.
Era. A gente era muito
E
jovem.
olha, Gabriel, eu nunca fiz nenhuma escola de gastronomia,
Sim.
nunca trabalhei na minha vida em outro restaurante, não fosse o meu. Eu sou um autodidata completo,
Olha.
total. Eu nunca tive a sorte de poder absorver o conhecimento de outro chefe, a não ser esse chefe que trabalhou no restaurante do meu tio em Lima. Então, eu fiz um percurso muito duro, muito difícil, de autoaprendizagem, de erro e acerto, né? Eu fui corrigindo os meus erros ao longo da minha carreira. Eu não sei, isso às vezes eu vejo até como uma vantagem, sabe? Porque me forçou a ser mais disciplinado, mais me cobrar muito mais, né? E ao mesmo tempo me levou a formar uma ideia de gastronomia que é minha, muito pessoal. Não tenho outras influências senão as minhas próprias experiências. Não aprendi com ninguém, sabe? Aprendi
Sim.
com dos meus próprios erros. Isso foi interessante para mim.
Nossa, muito, muito legal, Marco. E até estava vendo que acho que nessa passagem da Bolívia, né? Acho que foi bem importante aí essa parte, porque lá é diferente, né? Por causa da altitude e tudo mais. Até estava vendo que a massa, né? Lá, a água ferve, acho que é 82 graus, 86, por aí. Então você teve um trabalhão para acertar, né? Não dava para pegar uma massa lá, grano duro, que ficava lá, ficava dentro, ficava tudo, não ficava legal.
Arroz e grão duro eram impossíveis de fazer. A gente servia solamente massa fresca. E levou um tempo para a gente ajustar as técnicas de cozimento para ter um resultado aceitável, satisfatório.
E aí, acho que essa parte de. Então, foi muito legal, né? Até para acertar essas massas de hoje também, as massas frescas, tudo. Foi um aprendizado e tanto, né?
Sim, com certeza.
Não, foi
Como
muito bom.
tudo que força a gente na vida a se adaptar a uma condição desfavorável, acaba revertendo sempre em algo positivo, né? Que a gente cria uma expertise. Na verdade, o ser humano, ele avanza a partir da dificuldade, né? Almeno eu credo profondamente nisso. Então, quando a gente incontra uma dificuldade, claro, desde che tenha o stimolo e a vontade di se migliorare, è uma grande. Eu não vejo uma dificuldade, vejo uma oportunidade, sabe, Gabriel?
O Marco, e você como um romano, né, assim, estava estudando mais aí sobre as massas, né, sobre o famoso carbonara, cacio e tudo mais. Explica um pouquinho, em Roma, assim, se usa pouco tomate, né? Tava até vendo só umas matérias, né, usa bem pouco, né?
Na verdade, o tomate em Roma não é previsto, praticamente, não temos o uso do tomate no dia a dia. O tomate, na verdade, é um ingrediente che di Napoli para cima è quasi desconhecido na gastronomia tradizionale. O tomate è un ingrediente assolutamente circoscritto à gastronomia italiana do sul, tradizionale do sul.
E até tem um prato de. O pessoal diz que não é de Roma, né? Tudo é matriciana, né? Não é, né? Usa tomate, mas tem essa. Né? O pessoal conhece bastante lá, mas não é de Roma, né?
No, a matriciana è un prato adottivo.
E o Marco, tem alguma dica, né? Também, né? Tenho visto assim, né? Todo mundo. Eu até estava vendo, né? Umas matérias, assim, que estava falando, pô, que às vezes um carbonara, né? O pessoal. Usa só a gema, usa creme de leite porque isso fica muito mais fácil, né? É muito difícil você acertar um ponto, né? Usando a clara e tudo mais, porque senão você pode coagular e tudo mais, né? É mais ou menos isso, né?
Sim, claro, mas como em tudo na cozinha, existem caminhos mais fáceis e mais complexos.
Se a gente fosse eleger esses pratos, né? Mais assim, romanos, assim, essas massas, assim, qual que a gente poderia listar, assim, cacio e pepe?
Sim, certamente não seria a carbonara. Na verdade, a carbonara é o mais recente dos pratos romanos típicos. Não é tão querido pelos romanos, te falo a verdade, não é um prato assim. O prato dos romanos são a cacio e pepe e a matriciana, as duas massas que você vê quasi, são quasi ubíquas nos cardápios das trattorias e das osterias.
Alfredo entra assim nessa lista?
Não, assolutamente
Não.
não. Alfredo è una receita, è un prato elevato a popolarità por un ristorante esclusivamente. A receita do Alfredo, a gente conhece popularmente como Alfredo, mas é nada mais do que o que a gente chama de burro parmigiano. Seria meio que o arroz e feijão dos romanos.
Sim.
Então é algo que você não vê nos restaurantes. Não existe isso. Não, é um prato de casa, feito em casa pela mãe, pela avó, mas não é um prato que existe nos cardápios. Agora, o Alfredo criou essa receita mais cremosa, onde o molho é mais abundante, é uma receita muito gulosa, inclusive, né? Que ganhou fama, inclusive, mundial, né? Mas não é um prato que faz parte da gastronomia tradicional em senso estrito.
Nossa, e passando agora para o Brasil, né? Depois de um tempo assim lá na Bolívia, que daí você fala, poxa, vamos retornar ao Brasil e abrir o Petit Rosso aqui em São Paulo.
Sim, exato. Bem, foi uma passagem meio forçada pelos eventos, no sentido que, depois de tantos anos na Bolívia, em La Paz, eu passei a não ter mais estímulos, sabe?
Sim.
Um cozinheiro, ele precisa ter estímulos e estar rodeado por um ambiente onde tem cozinheiros melhores que ele. Mas qualquer profissão, na verdade, né? A gente cresce a partir do desafio de alguém que é mais capaz que nós. E La Paz virou um panorama um pouco estimulante, um pouco limitativo. E na época em que eu vim para São Paulo, era um momento muito estimulante e muito brilhante do ponto de vista da gastronomia em São Paulo. Nasciam realidades como o Dom, como o Mani, restaurantes que virían a ser referencia y estimularían el imaginario y desafiarían jóvenes cocineros a seguir un percurso, ¿sabes? Unas ideas. Entonces, era un momento muy, muy estimulante. Decidimos hacer ese paso,
tá,
arriesgadísimo, ¿no? Para dos jóvenes inexperientes como éramos. Inclusive cometimos un error así, primario, básico, de abrir un restaurante en una localización absolutamente desfavorable en San Paulo. O que se transformaria num trabalho enorme para conseguir criar um ponto, criar uma atenção para esse restaurante. Conseguimos, através de muito esforço e muito sacrifício. Eu sou uma pessoa mais, como posso dizer, negativa. A Erika é uma pessoa mais positiva.
Sim.
Então, a Erika sempre acreditou que isso daria certo e fomos para frente. Mesmo na hora que eu achei que seria muito difícil ou petiroso dar certo,
sim,
a Erika sempre acreditou e sempre impulsionou e deu forças para a gente ir para frente. Então, isso é bem típico dela.
As premiações ajudaram bastante, né? As premiações da Veja, né? Isso foi um incentivo muito bom, né?
Uma hora a gente chamou a atenção da crítica gastronômica, porque realmente, agora, eu olhando para trás, o Petit Rosso veio a propor na cidade algo que não existia. Uma gastronomia italiana absolutamente quase revolucionária. Porque não, até hoje em dia, a gastronomia italiana na cidade ela é representada de uma forma bastante folclórica e, como posso dizer, tem uma matriz, sabe? Tem que, sim, ter determinados pratos. E os restaurantes italianos quase que unanimemente respondem a esse tipo de padrão, até hoje em dia. E o Petit Rosso quebrou esse leitmotiv. Por isso que talvez custou tanto para o paulistano entender o Petit Rosso, porque realmente a gente vinha a propor uma forma de consumir comida italiana que não existia na cidade. A gente encontrou uma resistência por conta de uma proposta mais original, mais, não original, mas simplesmente mais autêntica, que faltava em São Paulo. E o público em geral teve muita dificuldade para entender isso e para aceitá-lo. E a crítica gastronômica também.
Na época, sim. Na época, ninguém conhecia o Macacio Pepe, todo mundo achava estranho.
A primeira pessoa que entendeu o que acontecia no Petit Rosso e tentou mostrar isso para o público foi o Arnaldo Lorenzato. Isso é um mérito que eu reconheço abertamente desde sempre, não faço mistério disso, que o Arnaldo salvou o Petit Rosso, né? Porque se o Arnaldo não tivesse essa sensibilidade de ver que ali estava acontecendo algo interessante, o Petit Rosso teria terminado.
Olha, importantíssimo, né?
Sim, sim, muito, muito. É por isso que a crítica gastronômica é realmente importante, né?
É crucial
para a nossa vida. E através da premiação que o Arnaldo teve a coragem também de dar, porque o Petit Rosso era um restaurante bastante impopular, onde servia massa dura, com pouco molho. Então, sabe, era algo que simplesmente não existia em São Paulo. Era tinha uma dificuldade de leitura do Petit Rosso por parte do grande público, muito, muito grande. E o Arnaldo, de certa forma, teve essa coragem, sabe?
Sim.
Não, vou dar o prêmio para esses caras, porque esses caras merecem, porque isso aqui é original, é diferente. E faz, e você vê isso faz total sentido, né? Porque é solamente a mudança, né? Então ele foi muito, muito esperto e muito, muito vanguardista ao dar esse prêmio ao Petit Rosso. Eu acho que esse prêmio, inclusive, mudou muito. Mostrou também que pequenos restaurantes sem grandes empreitadas financeiras, grupos de sócios, bilionários, podiam dar certo, podiam ser o número um. Isso foi muito bonito.
E aí, como que surge, Marco? Foi depois da pandemia, assim, a partir do FAME, né, agora, assim? Foi na pandemia que deu o start, assim?
Bom, sim. Na pandemia a gente não viu mais a possibilidade de continuar com o Petit Rosso. A gente resistiu, fez tudo. Criamos um delivery, tentamos resistir tudo que dava para resistir, mas uma hora uma hora a gente entendeu que Petirosso tinha chegado ao fim, né? E que não sei mesmo, porque a gente não... A operação da gente sempre foi uma operação muito pequena e familiar, né? A gente não tinha sócios. E é bastante incomum em São Paulo ter restaurante...
Verdade.
Onde tem participação. Então, todo o risco e todo o ônus estava nas nossas costas. Uhum. E uma hora simplesmente não deu mais para ir para frente. O Fame nasceu como um speakeasy adaptado aos tempos de pandemia.
Que legal, que bacana. E essa ideia dessa proposta de menu degustação e tudo mais, isso foi crescendo, foi aumentando...
Na verdade, te falo que eu, no começo, era muito desconfiado que isso pudesse dar certo, porque nunca tínhamos feito isso antes. E a gente assim, foi uma tentativa que a gente fez, imaginamos essa possibilidade, e foi uma tentativa que deu certo desde o primeiro dia, olha, inesperadamente.
Sim. Na verdade, o Fome começou quase como um clube para antigos clientes saudosos do Petirosso, né? Então, as pessoas faziam reserva, uma família de 10 pessoas. E a gente improvisou, porque, na verdade, a gente não tinha uma ideia de formar um restaurante ali. Ali era um laboratório e era um delivery.
Sim, eu abri mais com a ideia de fazer um laboratório onde, durante essa época de reflexão da pandemia, eu estaria ali a estudar ideias, desenvolver receitas.
Sim.
Nasceu para isso, né? E, eventualmente, os clientes foram pedindo sempre mais para poder sentar e comer, e disso nasceu o restaurante. Foi algo absolutamente não projetado, não pensado, não teve nenhum tipo de premeditação. Nasceu assim, do nada.
Olha, que bacana. Até estava vendo uma matéria muito legal, acho que de um cliente, né, que ele levava a filhinha dele, acho que no Petirosso e tudo mais, e essa filhinha cresceu, ela fez, acho que, aniversário de 15 anos dela, e hoje ela até cursa gastronomia, né? Devido a toda a influência de vocês e tudo mais. Então, eu acho que é muito legal, né, esse contato, né, com os clientes desde do, né, do Petirosso e tudo mais, clientes fiéis, né?
Júlia?
Sim, é que a gastronomia e a... Mas não é só a gastronomia, né? Porque aqui somos uma equipe trabalhando. A gastronomia é um acessório, na verdade, mas o que realmente conta é a recepção,
Exato.
O amor, a paixão por receber pessoas e entregar uma experiência prazerosa. Pronto. A gastronomia simplesmente vem a ornar essa experiência, mas ela é muito mais completa e profunda do que simplesmente uma série de pratos, né? Isso é evidente. Mas A gente sempre fez esse trabalho e continuamos a fazer esse trabalho com uma grande paixão, com um grande amor. Repito, em nenhum momento teve um projeto comercial do Fame, por exemplo. Apesar do Fame ser um restaurante muito bem sucedido e acho que uma das realidades de maior sucesso da cidade nesse momento, mas, repito, isso não foi absolutamente projetado ou premeditado. Isso é o maior orgulho que a gente tem. Isso é o fruto do amor incondicional que a gente tem pelo que faz. Isso é muito lindo, muito bonito.
Foi orgânico, né?
E não tem dinheiro nenhum que compre isso. E que bom que o Fame, não só para nós dois e pela nossa equipe, que a gente, aliás, manda um abraço, porque sem eles não seríamos nada. A gente tem muito orgulho disso, de ser um pouco pioneiros nessa jornada, mais uma vez, no sentido de mostrar ao mundo que não precisa de milhões.
Sim.
Para criar um restaurante de sucesso e cobiçado pelo Brasil todo, né? E a gente vai até além do Brasil, hoje em dia, recebe pessoas do mundo todo, temos reservas feitas de outros lugares do mundo, pessoas que vêm ao Brasil de férias e gostariam de visitar o Fame. Então, isso é muito, muito lindo, mas não tem um projeto comercial por trás.
Sim.
Tem uma paixão.
Muito carinho.
Então, no mundo da gastronomia, onde cada vez mais tem que fazer contas para um negócio dar certo, ter um restaurante como o Fame, que é absolutamente orgânico, de crescimento orgânico, e sem um projeto de lucro por trás, isso é muito bonito, promissor.
Ô Marco, e conta aqui para os ouvintes, né, que ainda não conhecem o Fame, quem está nos escutando aqui, né, tanto do Brasil quanto também de fora também, tem alguns ouvintes aqui que queiram visitar, conta um pouquinho sobre o menu, como que ele funciona, quantas etapas.
Hoje em dia o menu do Fame tem 11 etapas, 11 tempos, e o menu do Fame não responde a nenhum tipo de padrão cultural.
Tá.
Menos ainda o italiano. Então, no Fame pode ter uma massa no começo do menu e uma carne no começo do menu. O menu do Fame pode entrar com o que se considera uma entrada ou um segundo prato, como pode terminar com uma entrada. Então, o Fame responde absolutamente a um parâmetro de intensidade. A gente acredita muito nisso, que o menu degustação ele tem que ter um crescendo, uma intensidade crescente, para manter a atenção da pessoa que está consumindo e para não entediá-la. Então, a gente faz muito isso. Não temos essa padrão de entrada, primeiro, segundo, né? A única coisa que a gente responde em senso tradicional é que as sobremesas são servidas no final. Pronto, isso sim.
E não tem nenhum prato fixo, né? Exemplo, não tem nenhuma massa, nada fixo, é totalmente vivo.
Não existe nenhum prato fixo, a gente trabalha solamente e exclusivamente com ingredientes frescos o dia.
Tá.
O menu é projetado ao vivo. No mesmo dia, a gente, ao redor das 3 ou 4 da tarde, a hora que eu chego no Fame, avalio o que tem à disposição, formulo o menu e eu passo esse menu para a Erika, para ela formular a harmonização do dia. Pois a harmonização de vinho também é dinâmica e vai em função do menu. E passo esse menu para a minha equipe e a gente começa a trabalhar, a cozinhar. É uma forma muito linda, muito bonita de trabalhar, muito livre. Não, e por incrível que pareça, não encontrou nenhuma resistência desde o começo. As pessoas adoram, as pessoas gostam.
Eu acho que talvez tenha uma sequência muito interessante. O Marco ele começa sempre por mar, a gente faz uma quebra de menu vegetal e a gente passa para terra. E eu acho que isso é muito conforto para o cliente. Eu acho que é uma coisa que, digamos, talvez ele não... Tem pessoas que não gostam muito de mar, mas chega a parte, digamos, de terra. Então, a gente trata de conciliar todos os gostos com isso. Então, é difícil ter uma pessoa que talvez não... Pode ser que não lhe agrade muito um prato, mas na outra sequência vai encontrar seu ponto.
Nossa, e da onde que vem toda essa criatividade, né? É como se fosse um ator, né? Fazer uma peça de teatro sem um roteiro, né? Você chega ali com algumas com os ingredientes, né, Marco? Tem que ter... Nossa...
Para começar... Eu falo sempre uma coisa, né? A criatividade, ela é maravilhosa e claro, e é uma virtude inata, né? Tem pessoas mais criativas e pessoas mais metódicas. Eu sou um criativo, sou um fantasioso, um sonhador, sempre fui. Então, acho que faz parte da minha índole, da minha natureza. Porém, eu falo que na cozinha, em qualquer disciplina, na verdade, a criatividade ela pode ser expressada solamente quando se tem uma base muito, muito sólida. Né?
Sim.
Sim, ou seja, não é que o Fame nasce do nada, pronto, abre uma cratera na terra e surge um vulcão, não é assim. O Fame é o resultado de um percurso de conhecimento e de estudo que tem quase 25 anos de história. Então, eu, ao invés de eu, por exemplo, comprar uma casa, comprar um apartamento em São Paulo, investir todo o dinheiro que eu ganhei do Petirosso para viajar e conhecer. Isso é muito importante, né? Porque a gente, em tudo que a gente faz, é a soma das nossas experiências.
Verdade.
E a forma como a gente consegue digerir essas experiências, ela é diretamente proporcional ao quanto a gente valora essas experiências. Porque a gente pode ter um monte de experiências, eu posso ter um monte de oportunidade de conhecimento à disposição, mas, eventualmente, não é que isso se transforma numa criatividade ou numa capacidade criativa. É, não é uma regra. Isso acontece desde que tenha uma consciência. Querer avançar numa jornada de conhecimento aplicada a uma área técnica, como pode ser, no meu caso, a cozinha. E uma coisa que eu acho importantíssima, porque a nossa jornada da comida, da gastronomia, ela uma hora se interligou de forma indissolúvel com a jornada do cozimento do vinho.
Isso que eu ia perguntar, porque é muito legal, né, Érica, esse trabalho, porque o Marco chega a ver, poxa, tem esses ingredientes no dia, vou harmonizar, vou fazer tal coisa. E você rapidamente também tem que falar, nossa, isso aqui vai harmonizar com isso, já tem que fazer logo também o seu papel de criativo aí nas bebidas, né, no vinho, né, e tudo mais.
É meio complicado, porque tem pratos, digamos que, não chegamos a experimentar, mas eu conheço a cozinha do Marco já há muitos anos, então, para mim, é um pouco mais fácil, no sentido que, mais ou menos, eu tenho um contexto que eu consigo imaginar, colocamos assim. E aí eu consigo harmonizar da melhor forma que eu tenha, e a cozinha do Marco é muito leve, então, acho que talvez é mais fácil eu, que conheço ela há 20 anos, fazer essa parte que outra pessoa. E os vinhos é uma coisa que a gente começou há uns 8 anos. Na verdade, é uma coisa que o Marco, ele começou, porque ele teve esse... Que não é tão fácil, não? Normalmente, chefe de cozinha não se interessa muito com essa parte de vinhos. O Marco começou a... A gente viajava 8 anos atrás a procurar produtores, conhecer mais, participar de feiras de vinho. E pouco a pouco, é uma coisa que hoje em dia, a gente continua fazendo isso, viaja 2 vezes por ano para isso. E é um mundo, né? Você aprende todo dia com os produtores, com vinho.
Não tem fim, né, Érica?
Não. Então, o Marco também me ajuda também nessa parte de harmonização. A gente vê juntos cada dia. Mas é... Como ele falou, cada dia ele muda o prato, então...
É um desafio diário, mas é... Mas eu, ao mesmo tempo, acho que esse desafio que mantém uma tensão, sabe? Uma energia...
Fica vivo, né? Não fica monótono, né? Todo dia uma coisa nova, poxa.
Agora, eu tenho o maior respeito por todos os meus colegas que fazem menu de degustação. Aliás, eu sou o último que chegou. Mas simplesmente a gente propõe um menu de degustação que foge do tradicional, no sentido que a gente não tem um menu de temporada, né? Que é o normal, né? A cada temporada eu mudo o menu. Não, o Fama é um restaurante que vai em função do que chegou. Porque eu ter que me constringir a X número de ingredientes para fazer um menu de temporada, acho isso limitante, porque amanhã pode chegar um ingrediente maravilhoso e eu teria que renunciar a utilizar ele porque eu tô anunciei que vou servir isso, mas não tenho o melhor interesse em fazer isso. Não, o que eu quero é dar a oportunidade ao cliente de experimentar tudo de melhor que chegou para mim. Esse é o que a minha ideia de gastronomia. E graças a Deus sou pequeno o suficiente para poder me dar o luxo de fazer isso. E a jornada do vinho, voltando ao que a Erika estava falando, foi absolutamente epifânica, porque o conhecimento do vinho, não que eu tenha um conhecimento do vinho, pelo amor de Deus, estou nessa jornada e estarei para sempre. Talvez entenda um pouquinho mais hoje do que eu entendia ontem. Mas tentar entender o vinho me deu a oportunidade de enxergar a gastronomia de uma forma diferente. Porque pensar um menu em função do vinho, às vezes, é muito, muito mais estimulante do que pensar uma comida fina a si mesma, sabe?
Sim.
Então, imaginar um vinho que você amou e pensar num prato, nossa, mas que prato ficaria perfeito com esse vinho? E isso te dá uma abertura ainda maior na jornada gastronômica. Então, achei o vinho estimulante nesse sentido também, de desafio de criar, não, criar é uma palavra muito grande, mas de tentar harmonizar, moldar um prato para que ele combine com um determinado vinho que você encontra extraordinário.
E tem algum país ainda que vocês não visitaram que vocês gostariam muito, tanto pela gastronomia quanto pelo vinho? Sei lá, Austrália, Nova Zelândia, sei lá, Israel.
O sonho da vida, a gente, os dois, tivemos a sorte na nossa vida de viajar muito, inclusive antes de conhecermos, sei lá, e a gente continua alimentando essa paixão sempre, né? Porque é a coisa que mais gostamos depois do fama é viajar. É, mas o sonho que a gente tem é o Japão. A gente nunca chegou.
O Japão é o número um, viu, Marco e Eric? Assim, eu também ainda não conheço, né, seu descendente e tal, mas está na minha lista top one aí, porque é até incrível, né?
Tínhamos uma viagem programada para o Japão.
Puxa.
Justamente durante a pandemia.
Nossa.
E a gente desfez tudo. Mas eu adoro o Japão, adoro a forma em que a cultura japonesa, a forma em que a cultura japonesa enxerga a gastronomia e enxerga o consumo dos alimentos. Eu acho, inclusive, muitas vezes, eu repeti isso, sou profundamente convencido disso, que a gastronomia, a cultura gastronômica japonesa tem muito a ver com a cultura gastronômica italiana, no sentido, ao menos, da principalidade do ingrediente, sabe? Da centralidade do ingrediente, do prodotto. Essa cozinha italiana, ela tem este fator central do ingrediente. Eu acho isso muito, muito interessante, esse ponto em comum com o Japão. E eu tenho uma admiração enorme por alguns colegas aqui em São Paulo. Talvez os colegas que eu mais admiro, profissionais aqui na nossa cidade, são alguns cozinheiros japoneses. Eu vou citar um, sobretudo, porque ele é minha fonte de inspiração eterna, que é o Higashira-san do Kansuke. Para mim é um homem iluminado, gastronomicamente falando, ao menos. Ele é uma pessoa com uma capacidade de gerar sabor e prazer através da comida, assim, incomum. Tenho uma admiração tal pelo que ele faz que, às vezes, eu sou influenciado em algumas coisas que eu faço no Fame pelo que ele mostra no balcão do Kansuke. Então, tenho uma admiração pelo Japão e um desejo de poder algum dia conhecer o país e a sua cultura.
E falando em sobremesa, eu vi que, pô, vocês gostam, né, bastante de sorvete, né? Até você comprou tem uma maquininha aí super legal. Eu também sou fã de sorvete e às vezes vocês fazem um sorvete incrível, né?
Mas foi uma passagem meio que natural, sabe? Porque a nossa compra da máquina da Carpigiani, da nossa máquina de sorvete, ela nasceu a partir de uma reflexão. Porque foi um investimento que a gente fez na época do Petirosso e foi um investimento muito importante, mesmo na época. Hoje em dia não teria nem como chegar perto dela, mas o cambio atual. Mas na época foi um investimento muito, muito importante e aventuroso. Mas partiu de uma reflexão muito básica. Inclusive foi a Erika que auspiciou isso. Porque a coisa mais importante que a confeitaria italiana deu para o mundo é o sorvete.
E combina muito bem, né, com tudo, assim. Poxa, muito refrescante, né?
E ao mesmo tempo é algo que orna e termina a refeição de forma fresca, digestiva e muito equilibrada. Então, a gente fez esse investimento alguns anos atrás e o Fame se beneficiou disso. E a gente usa e abusa da nossa máquina de sorvete porque ela simplesmente dá uma gama de sabores, de exploração dos sabores e texturas incrível. E ela, além de tudo, é uma joia, né?
Sim.
É uma máquina, a nossa Carpigiani é uma máquina, é a máquina mais sofisticada e tecnologicamente surpreendente que a gente tem no Fame. Nenhuma outra máquina se compara a ela. A Carpigiani é uma joia, realmente. É uma máquina incomparável.
Bom, Marco e Erika, poxa, que legal, viu? Obrigado, que bacana conhecer mais, né, a trajetória de vocês, conhecer um pouquinho mais aí sobre o menu. E eu queria deixar o convite aqui para todos, né, que estão escutando esse episódio, seguirem o Instagram, né, o arroba Fame Osteria. E, Erika, para fazer a reserva, é só entrar na página e já tem o link para o WhatsApp, né?
Sim, a gente trabalha só com as reservas feitas pelo WhatsApp. Bom, o Fame é um restaurante muito pequeno, então, para a gente, a forma mais prática foi essa, para analisar, digamos, só uma comunicação.
Que legal. E está numa rua super central aqui em São Paulo, né? Está no Oscar Freire 216. E fica o convite aqui para todos, né?
Obrigado, Gabriel.
Obrigado, Marco. Obrigado, viu, Erika? Foi um prazer falar com vocês, viu?
O prazer foi nosso.
Prazer nosso.
Tchau, tchau.
Eu agradeço, Gabriel. Tchau, tchau.